Eu não recebo com inevitável, enfim, mágoa, mas não com surpresa, porque ele estava muito fragilizado há muito tempo. Aliás, ele é um exemplo de resistência física, porque ele sofreu intervenções complicadíssimas. Ele tinha um gravíssimo problema de circulação e de um historial de aneurismas e de coisas muito, muito complicadas. Uma vida de muito stress, de muito trabalho e, sobretudo, muito tabaco e muito excesso. E, portanto, a natureza depois apresenta a fatura.
Entrevistou-o várias vezes, confidenciaram que memórias é que guarda?
Muitas vezes. E eu conheço há muitos, muitos anos. Nós éramos colegas de editora quando eu comecei nos anos 70, da Movie Play. Ele era Unha com Carne com o Tilo. Foi o Tilo que me arranjou também o meu primeiro sucesso musical, que era Saca Rolhas. Ele achava muita piada, mesmo ainda antes do grande público me achar piada, ele reconhecia-me imensas qualidades e chorava a rir comigo. E no princípio da minha carreira deu-me alguns conselhos que ainda hoje ressoam na minha cabeça, sobretudo em relação à gestão daquilo que devem ser os nossos sims e os nossos nãos. Ele era uma personagem fora do comum, de muito bom gosto e de muita coragem, mas também a fazer algum esforço para esconder a mágoa de muito mal que tentaram fazer a certa altura, que é inevitável nas grandes carreiras. Tanto no meu caso, como no caso da Amália, como no caso dele, no caso do Zé Viana, enfim, de tanta gente, há sempre uma altura em que o mundo se junta para conspirar contra o sucesso continuado. E no caso dele, o protesto foi a política. Como se uma opção política de esquerda tivesse, fosse uma espécie de uma peçonha ou de uma infecção ou de um crime ilegal. E foi muito, muito ostracizado durante muito tempo e sofreu muito com isso. Sofreu em silêncio, sempre com um sorriso, mas eu ainda estive presente em algumas situações em que nas costas as pessoas diziam uma leve lamento. Então agora dás-te com comunas, pá. As pessoas são muito, muito cruéis quando querem. Mas lá está. Como homem inteligente que era, deu a volta a tudo e mais alguma coisa e acabou em plena glória. E consegue fazer uma coisa raríssima. Quase ninguém conseguiu. Talvez, eu acho que nem o Charles Aznavour. No último espetáculo do Charles Aznavour já se percebia que ele estava muito, muito debilitado artisticamente. E o Carlos, mesmo fragilizado de físico, o último espetáculo que dá é artisticamente imaculado.
Carlos do Carmo é também, aliás, foi também um dos responsáveis pela candidatura do Fado como o Património Imaterial da Humanidade. Este foi um marco importante também para outros artistas.
Ele é um exemplo para uma quantidade de artistas e também no que corresponde a uma arte que todos os artistas têm de ter, que ele dominava melhor que ninguém, que é a arte do discurso. Ter um discurso, ter ideias, ter um posicionamento, ter argumentos, não ser uma amíba. E há nitidamente uma quantidade de artistas que se deixaram influenciar pelo caso do Carmo e que, a certa altura, o tomaram como exemplo. O Ricardo Ribeiro, com certeza, não é? A Marisa começa por ser um produto muito influenciado pela Amália, a certa altura deixa-se inspirar pelo Carlos, e hoje em dia há muito de Carlos do Carmo na interpretação dela. E podia-lhe dar uma lista interminável de jovens fadistas que o têm um bocadinho como exemplo, não só artístico, mas no rigor da escolha dos seus poetas, mas também na dialética. Nós não podemos ser umas figuras artísticas muito valiosas que depois, quando nos põe o microfone à frente, não sabemos dar uma para a caixa. Acaba por ser gravíssimo também. E o mercado exige de nós um pacote completo. E esse, o caso do Carmo, podia dar quase que workshops sobre esse assunto.
Deixe-me só perguntar-lhe para terminar, no último concerto, a Carlos do Carmo recebeu a chave da cidade de Lisboa. Que homenagem é que esta cidade também pode fazer a um fadista que sempre levou o nome de Lisboa tão longe?
Eu acho que dar-lhe a melhor homenagem que se pode fazer a um artista é dar o nome de um sítio, dar-lhe o nome de um sítio, de um espaço, ou de um teatro, ou de uma rua, ou de uma praça, ou de um sítio bonito. Isso é a melhor homenagem seria, com certeza, pegarem qualquer coisa de terrivelmente icónico e nomeá-la e dar-lhe o nome do Carlos do Carmo. Essas para mim são as homenagens mais perenes, porque as outras, aquelas que se fazem muito bonitas com discurso e palminhas, são completamente caducas. Passado uns meses já ninguém se lembra.